3 em 1. Jovem Pan.
5 da tarde em ponto. Bem-vindo e bem-vinda à Jovem Pan. Estamos ao vivo em todas as plataformas, no rádio, na TV, no YouTube. É sempre muito bom ter a tua companhia e começar a semana te ajudando a criar um pensamento crítico das notícias, dos assuntos que estão ao nosso redor. Hoje aqui comigo, com os nossos comentaristas, temos um integrante novo, uma participação nova aqui, Ricardo Melão, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Fique prazer, à vontade para debater, para discordar, para discutir. A casa é sua.
Obrigado, prazer estar aqui, um prazer estar aqui com vocês.
Gustavo Segré, boa semana para você. Fábio Piperno, que bom ter você em mais uma semana. Vamos já começar trazendo o que é assunto que vai repercutir bastante essa semana. É uma palavra que vai dominar as pautas: economia. E é disso que a gente vai falar aqui nesse primeiro momento, às 5h01 da tarde. Por quê? Existem várias questões que precisam ser discutidas. Sem Lula na China, o esforço deve se concentrar em discussões sobre o novo arcabouço fiscal. Aliás, a ministra Simone Tebet falou sobre o projeto num evento hoje em São Paulo. Vamos acompanhar o que ela disse para a gente jogar aqui para a nossa roda?
Eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido, então não é só economista que vai entender o arcabouço fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, né, a moldura do arcabouço, ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República, a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença, né? Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai sim estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal, ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Então, o que eu posso dizer do arcabouço é isso, né? Um arcabouço que olha pelo lado da receita e olha pelo lado da despesa.
Bom, o que Simone diz? Arcabouço é simples, fácil de ser entendido, totalmente transparente e crível. Quero saber a opinião de vocês sobre a forma como Simone Tebet está enxergando esse arcabouço. Ela é uma das que já tiveram acesso aos parâmetros do projeto criado por Fernando Haddad. Já começo contigo, então, para abrir as portas, Melão. Fale para mim. Bem-vindo.
Obrigado, Siri. É um prazer poder estrear aqui no 3 em 1. Olha, se ele é simples, como ela fala, por que não foi anunciado antes? É, essa é uma expectativa enorme que o mercado, o país, todos estão esperando há muito tempo. Eu diria desde a campanha, né? Desde que assassinaram, a verdade é essa, o teto de gastos, há uma expectativa do que se esperar como alternativa do novo governo Lula a essa questão fiscal, né? Porque isso tem gerado essa alta taxa de juros que o presidente tanto reclama e quer derrubar na marra. Isso é efeito, obviamente, de você ter derrubado o teto de gastos e não ter uma alternativa a isso, né? Essa alternativa que é o arcabouço fiscal, que não se diz aonde se quer chegar, né? Há uma preocupação enorme com o endividamento, né? De você, obviamente, gastar muito mais do que se ganha. Você tem um endividamento, né, que o mercado calcula que se for acima de 75% do PIB, isso vai mostrar que o governo não tem condições, né, de arcar com essa dívida, e isso vai gerar um efeito terrível. Então, concluindo, se ele é tão simples, né, se ele vai levar em consideração, isso não diz muito dizer que vai levar em consideração as despesas, as receitas, que vai considerar o social, que vai agradar o mercado. Gente, isso aí é generalidade. Sou muito ansioso e aguardando isso, porque eu acredito que o país vai começar a andar economicamente a partir disso.
Perno, o tempo que a equipe econômica...
Ou não, né?
É. O tempo que a equipe econômica está levando para apresentar esse projeto tem a ver com a dificuldade ou não de se compreender essas possíveis regras fiscais ou as regras fiscais que serão apresentadas pelo governo de Lula?
Boa tarde a todos. Eu acho que também tem muito a ver com a dificuldade ou não que o governo vai encontrar no Congresso. A gente sabe que hoje há uma quase que uma batalha fratricida entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É preciso também aparar essas arestas, até porque certamente esse arcabouço vai trazer aí um conjunto de medidas que obviamente vão ter que passar pelo Congresso. Agora, o presidente foi obrigado, né, a adiar sua viagem para a China, que deveria ter acontecido no final de semana. Ele havia prometido apresentar o arcabouço após essa viagem, então agora não tem mais esse óbice. Dá para fazer isso agora, dá para fazer isso no decorrer dessa semana. Porque se tudo já estava pronto, mais ou menos mastigado lá para apresentar após a viagem, então dá para fazer isso agora.
Agora, Piperno, tem uma informação em relação a isso que você colocou, né? Embora o debate deva ser intensificado, ou seja, aliados de Lula, do governo e do ministro Fernando Haddad, dizem que vão ampliar a discussão, o debate e diálogo com os representantes da Câmara e do Senado. Só que esse adiamento na viagem não significa adiantar a proposta. Ninguém falou, olha, nós vamos trazer a proposta antes só por causa disso, que é o que você acabou de mencionar, que poderia ser feito, já que não tem mais esse compromisso na China. E você, Gustavo Segre, o que pensa sobre fala de Tebet e sobre o tempo que se leva para apresentar o novo arcabouço fiscal? Bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência. Eu tenho algum pessimismo em relação ao arcabouço. Por quê? Quando a Simone Tebet fala de equilíbrio fiscal, você não tem como equilibrar as contas que são deficitárias com uma queda da despesa pública, que ideologicamente não é uma simpatia para esse governo, e a única opção nesse caso, em curto prazo, é aumentar a receita. Para você aumentar a receita num termômetro fiscal, você precisa aumentar a arrecadação, e isso é ou por aumento da atividade econômica, que não é o que estamos refletindo, ou por um aumento da carga tributária. E aí pode vir uma retenção às exportações para diferentes setores, que pode ser questionável em relação à competitividade desses setores, justificando a retenção, que é um imposto para aqueles produtos exportados. E a outra que me parece mais rápida, mas não é rápida na arrecadação, seria colocar distribuição de dividendos, uma coisa que até o Guedes queria fazer no governo anterior e não foi possível, ou eventualmente um imposto às grandes fortunas, que isso é de rápida arrecadação. Tenho experiência porque a Argentina fez a mesma coisa. Isso pode ser bom no curto prazo, mas muito ruim no médio e no longo prazo, porque aqueles detentores de grandes fortunas buscam proteção patrimonial e eles podem ir embora. Então, não acredito que seja tão simples. Imagino que o que mencionava Piperno seria algo ótimo para o governo, mas não me parece possível até não ter a certeza de que esse arcabouço fiscal será aprovado no Congresso. E aí vem a questão da Bolsa hoje. Por que que a Bolsa subiu quase 1%? Porque está na expectativa de que, não tendo viajado Lula para a China, possa ser antecipada a apresentação do famoso arcabouço fiscal, que já está mais ou menos como as joias do Bolsonaro, do Piperno, na semana passada. É um tema reiterativo. E ele estava certo. Da mesma maneira que o mercado, todos nós aguardamos pelo arcabouço fiscal. Que, rapidamente, Evandro,
sim,
muda o conceito que vem na economia apoiada desde 99 em três pilares: superávit fiscal, meta por inflação e a liberdade cambial. E não tendo superávit fiscal, tem que improvisar com essa nova meta fiscal.
Melão estava concordando, o Piperno coçou a cabeça em algum momento ali, assim, por quê, Piperno?
Não, porque...
foi uma coceirinha à toa aqui.
É, porque, veja, a gente não sabe, ninguém conhece com detalhes quais são as medidas que estão lá. Então, por exemplo, quando se fala em aumento de arrecadação, é possível que isso aconteça, por exemplo, sem aumento de impostos, se a atividade econômica, de alguma forma, for incrementada. Isso pode acontecer. Até porque, não vamos esquecer uma coisa que vai acontecer a partir de maio. Maio tem novo aumento de salário mínimo. Esse aumento de gastos gerado pelo mínimo, isso já estava previsto lá na PEC. Agora, esse tipo de transferência direta, como, por exemplo, o Bolsa Família de R$600, assim, a gente já viu por experiência ocorrida em alguns governos, até mesmo no governo Bolsonaro, que esse tipo de transferência direta, ele acaba gerando algum impulso na economia. Dá para questionar se isso é bom ou não, mas o fato é que ele impulsou na economia. Aconteceu isso, por exemplo, em 2020, quando Bolsonaro falou, por exemplo, em dar um auxílio durante o período da pandemia de R$200, o Congresso bateu o pé por 500 e fecharam em 600. E naquele momento, o que era uma previsão de queda do PIB de 8, 9, acabou sendo reduzido para 4. No governo Lula, por exemplo, quando essas transferências passaram a ocorrer de uma forma mais orgânica, isso tinha sido criado lá atrás do governo Fernando Henrique, mas enfim, virou lá o Bolsa Família, foi envelopado de uma outra forma, também gerou um impulso. Até porque, né, essas medidas, elas exigem contrapartidas das famílias. Então, tem uma série de fatores que podem dar algum tipo de incremento à economia.
Ó, vou dar um tempo para vocês dois aqui, porque agora o novo sinal é coçar a cabeça. Coçou a cabeça, tá desconfiando do outro aqui. Mas eu quero seguir para o próximo tema e trazer também para o que é a economia. Vou abrir espaço para você, Melão, porque você levantou a mão e falou, opa, alguma coisinha aí não está batendo com o que eu penso. O que é?
Ah, não, na verdade, é só trazer uma ressalva aqui antes de toda essa discussão, que é um fator político. Ele precisa ser aprovado, assim que é apresentado, ele vai precisar ser aprovado no Congresso Nacional. E você tem o fator Lira, que deve indicar um relator do PP e que muitos temem que não seja. E pode ir por água abaixo, e aí vai balançar ainda mais essa situação. Então, só para deixar essa ressalva aqui, que tem um fator político.
Importante, segredo.
Rapidinho. Concordo na teoria com o
Piperno. 17 horas
na prática,
e 11 minutos.
Reais por pessoa não vai fazer muita diferença para a economia, mas, de qualquer maneira, isso impacta também na inflação, porque aquelas empresas que têm que pagar um salário maior, com certeza não vão deixar de ganhar o dinheiro que estão ganhando. Então, vai aumentar o preço do produto ou do serviço e isso gera uma inflação maior.
Fala, Piperno.
Coçou a cabeça?
Coçou. Não, mas veja, eu acho assim, R$18 é um custo pequeno para impactar a inflação. Agora, é aí que está o negócio. Não é só o aumento do mínimo. Por exemplo, o Bolsa Família, de R$600. Então, queramos ou não, isso vai gerar, sim, maior poder de compra para essas famílias beneficiadas.
Bom, avançando em nosso debate, o Banco Central divulga amanhã a ata da reunião que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75%. Sinalizando, inclusive, uma nova possibilidade de aumento se não houver uma mudança ou um arcabouço fiscal apresentado, enfim, se o governo não se mexer nesse sentido. Coincidentemente ou não, hoje o diretor de Política Econômica do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, pediu demissão. O que isso indica para vocês sobre a atuação do Banco Central, sobre esse momento atual de pressão também que o Banco Central está vivendo e dessa discordância entre aquilo que o Banco Central está prevendo e aquilo que o governo federal gostaria? Já começo contigo.
Olha, eu acho uma indicação péssima. Você vê uma pressão muito grande. É o primeiro teste que a gente está tendo, né, de uma experiência de um Banco Central independente, que coincidentemente veio logo em seguida com um governo de oposição, justamente para a gente testar, né, como que essa instituição, pela primeira vez, colocada, instituída, né, através de uma lei aprovada, já enfrentando uma resistência enorme, uma pressão grande de um governo opositor, né, fazendo aí, usando todo o seu capital político inicial, colocando, né, como o presidente eleito, que é campeão de trazer os inimigos, as narrativas, sempre o culpado ali por não cumprir as promessas feitas na eleição, escolheu dessa vez a taxa de juros e o Banco Central, porque é alguém que não consegue mexer ali, então ele garante um tempo ali de um vilão. É que ele não consegue, que não tem tempo de mexer tão rápido, que pode culpar durante um bom tempo ali, sem ser culpado por não conseguir fazer as coisas que ele prometeu. Mas é uma sinalização péssima, né? Porque não podendo mexer no presidente, você começa a ver figuras ali importantes e técnicas simplesmente jogando a toalha, né?
Bom, inclusive, né, eu trouxe uma apuração que inclusive está escrita aí para quem nos acompanha, né, que é essa análise. Se o Banco Central manter o tom daquele comunicado que ele fez na semana anterior, né, da taxa mantida e inclusive com possibilidade de aumento, essa ata pode gerar novos atritos e atritos entre o governo federal e o Banco Central. Você vê dessa forma também, Segré?
Sim, eu trago outra informação para dar um pouco de tranquilidade.
Opa, que bom.
Porque esse diretor de política monetária, que claramente é um diretor importante, faz parte da diretoria, são 8 diretores junto com o presidente do Banco Central, já tinha o prazo vencido. Ele tinha que sair a partir do dia 28 de fevereiro e entrava um novo diretor. São 2 diretores que trocam nessa época a partir do 1º de março. Ele estava em forma provisória e os 2 diretores já foram sugeridos pelo ministro Fernando Haddad para o presidente Lula. Agora, depois tem que ser aprovados, claro, pela comissão do Senado. Então, não me parece uma situação grave essa saída. De fato, alguns comentários dos agentes e com quem eu conversei estavam mencionando que ele queria ficar e que já estava decidida a sua saída em função do prazo. Não foi uma questão de briga ou de diferenças em relação ao Copom. Claro que com dois diretores colocados pelo novo governo, a situação pode ficar um pouco mais tensa na próxima reunião do Copom. Mas se não diminuir a despesa pública, eu não enxergo uma queda da taxa de juros Selic somente no final do ano.
Piperno, de que forma que você vê esse comunicado que vai ser feito de forma mais completa na ata do Copom, que decidiu e definiu pela taxa de 13,75%?
Claro que a gente sempre discute questões técnicas e cada um tem uma visão, né? As visões, elas são conflitantes muitas vezes, o que também é ótimo, porque isso acho que melhora a qualidade do debate. E vamos sempre lembrar que essa taxa de 13,75% ela vem de agosto do ano passado. Se o governo anterior era um governo marcado aí por maior contenção, uma política mais contracionista, vejam, então, tecnicamente, as razões que explicam aquela taxa são bem diferentes daquelas mantidas hoje. Mas isso é uma outra história. Em relação à atitude do presidente Lula, e a gente já também debateu isso aqui muitas vezes, eu reforço o que eu disse lá no começo. Eu acho que ele foi mal ao personalizar essa questão dos juros altos, que é um tema que tem que ser muito bem debatido aqui no Brasil. Então, ele foi muito mal. Ele não, assim, não tem que atribuir isso aí ao presidente, a esse senhor, a esse cidadão, como ele falou, até de maneira pejorativa. Eu acho que valeria a pena, sim, lá atrás, no começo, ele questionar o fato de que uma coisa são juros altos. Eu acho que o mundo inteiro elevou suas taxas, ou pelo menos tem feito esse movimento, e no Brasil não poderia ser diferente. Então, uma coisa é isso, outra coisa muito diferente é manter as maiores taxas do mundo, maiores taxas reais. Então, são duas coisas muito diferentes. Agora, a gente vive uma era de fragmentação do poder. Não adianta brigar com o Banco Central como o outro brigava com o STF, como alguém pode brigar com a Petrobras, como alguém pode brigar com o Arthur Lira ou com o Rodrigo Pacheco, porque nesse ambiente de fragmentação de poder, e isso não é só aqui, isso é um fenômeno também mundial, é óbvio que você faz uma crítica, muitas vezes pessoal, a resposta não vem baseada em critérios técnicos. Essas instituições, elas também reagem de forma política. É isso, por exemplo, que o comentário do presidente do Banco Central na semana passada acabou, de certa forma, explicitando. O que ele quis dizer basicamente é o seguinte: não venham mexer com a gente, que a gente sabe reagir. Como o STF faria a mesma coisa, como o Congresso faz a mesma coisa e a Petrobras idem. É assim que funciona e por isso o presidente errou.
Segredo, você acha que existe esse revanchismo mesmo?
Não me parece que seja uma questão técnica, mas eu estou observando o Piperno menos à esquerda aqui tradicionalmente. Eu gostei. Estamos convencendo ele para que venha mais para o centro. Mas é verdade, o que ele está mencionando tem muita lógica. Não dá para dirigir um país, ou cada um tecnicamente na sua área, com uma questão pessoal e revanchista. São questões técnicas. O motivo pelo qual o Banco Central mantém a taxa de juros nesse nível é que ele projeta até 2024. E ele vê que ainda está longe de conseguir atingir essa meta de inflação, que tem sempre a variável para cima e para baixo. Por isso mantém a taxa de juros.
Agora, Milão, o Piperno apontou que essa taxa ela não vem de agora. Ou seja, Lula entrou, a gente coloca a taxa 13,75%. Ela vem desde agosto, ou seja, ainda no governo de Jair Bolsonaro. O que isso indica para você?
Olha, você tem circunstâncias econômicas, né, até alheias ao governo, né, a ambos os governos, eu diria, que já vem de muito tempo. Você tem uma circunstância que é internacional, você tem uma questão de guerra, você teve uma questão pós-pandemia, que tem pressionado a inflação não só no Brasil, como no mundo todo. A verdade é, você teria condições para diminuir essa taxa de juros no Brasil, se nós tivéssemos agora um governo que desse mais clareza de quais são as intenções econômicas dele para o futuro, com certeza haveria esse cenário aqui no Brasil, até pelos números econômicos apresentados, que vem do governo passado também. Se o presidente tivesse, o atual, tivesse dado mais clareza nesse sentido para o mercado, já ter anunciado um arcabouço fiscal, ter tornado mais claro qual que é o projeto econômico dele para o país, eu tenho certeza que essa taxa de juros já poderia ser menor. Se ela está nesse patamar, é devido a essa incerteza que o mercado está tendo. Então, na verdade, esse número alto aí, apesar de ter vindo lá de trás, ele poderia estar mais baixo agora, e se ele se mantém alto, pode ter certeza que agora não é só culpa de outras circunstâncias externas também, é culpa do atual governo, que poderia ter sido muito mais claro e não está sendo. Né? Está bem confuso porque não consegue se entender com aquilo que ele prometeu e como ele vai cumprir tudo isso, né? Como que ele vai encaixar tudo isso num pacote que seja viável.
Você concorda com o Melão, Piperno?
Não, eu vou voltar. Eu acho o seguinte, foram feitas muitas promessas que começaram a ser pagas. Enfim, o salário mínimo vai ter um pequeno aumento agora, houve correção na tabela do imposto de renda, porque aquela realidade que a gente tinha até então é o que eu chamo de extorsão fiscal, porque é uma extorsão, sim, cobrar imposto de renda de quem recebe um salário mínimo e meio por mês, que é o que estava acontecendo. Agora...
Está muito abaixo do que ele prometeu, Piperno.
Não, é abaixo, mas aí que tá
muito abaixo. Não, ele criou uma expectativa muito maior.
O Melão, ele foi, exatamente, ele falou em 5 mil, foi corrigido para 2.600, mas vamos lá. Tem mais 3 anos e 9 meses de governo para chegar a esse número, né?
Não vai chegar.
Não era, você sabe, então, não chega. Não sei. Quer dizer, não era uma coisa para cumprir de uma vez. Você vai diluir isso em 4 anos de governo. O presidente Bolsonaro, por exemplo, teve um momento, para mim, marcante, genial na história dos debates. A presidente, quando no último debate da Globo, qual foi a primeira fala dele? Pegou todo mundo de surpresa e ali eu falei, bom, Bolsonaro ganhou esse debate. Primeira fala dele, abre o microfone e ele fala assim, no meu governo, o ano que vem o salário mínimo vai ser de R$ 1.400. Pega todo mundo de surpresa, inclusive provavelmente a equipe dele. Sei lá como ia fazer para pagar isso.
Muito provavelmente.
Mas, aquilo foi genial, porque assim, o cara que está lá na ponta, ele fala, opa, vou ter uma correção e tanto. E veja, é a primeira fala no momento em que o debate tem a maior audiência. Aquilo foi genial. Agora, é aí que está o negócio. O que eu questiono não são os juros altos, mas sim o fato de ter a maior taxa real do mundo.
Bom, e essa Selic a 13,75% é o motivo apresentado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, por exemplo, como um dos fatos para o desaquecimento das vendas de veículos novos. Inclusive, as fábricas começaram as férias coletivas hoje. Mais de 5 mil colaboradores dessas fábricas vão ficar aí parados até abril por conta dessa questão do mercado que está ruim para esse setor. Quero entender de vocês de que forma que isso também pressiona ainda mais ambas as partes, porque ninguém quer ver também setores parando de produzir por conta de uma taxa como essa. Segre.
Não vejo que gere muita pressão, porque é uma questão técnica. O presidente do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, é técnico. E ele se registra em função de variáveis que eles projetam com fórmulas econométricas. É uma questão muito técnica. Não me parece que seja a hora de colocar uma pressão em função, nesse caso particular, do setor automobilístico. Mas isso pode gerar, sim, uma diminuição da atividade econômica. Porque quando você tem, e nós conversamos sobre isso na semana anterior, alguém que foi suspenso, alguém que foi demitido, o risco de que você também possa ser suspenso, demitido, faz que as pessoas brequem com os consumos que podem ser evitados. E nesse ponto, então, a economia começa a parar. E não vai resolver a questão da taxa de juros, porque se a economia para, a arrecadação diminui. E como o governo vai continuar gastando, o déficit fiscal aumenta. E aumentando o déficit fiscal, então, não tem condições nenhuma de diminuir a taxa de juros. Me parece, sim, que se o governo quisesse baixar mesmo a taxa de juros, não apenas deveria mostrar um arcabouço fiscal, e sim a política econômica que vai nortear o seu governo daqui a 4 anos. Só para concluir, Evandro, concordo que se o presidente Lula, na canetada, dissesse, vou isentar de pagar imposto de renda a todo aquele que ganha R$ 5.000, a minha preocupação seria muito maior que isso que está fazendo, porque isso demonstraria uma irresponsabilidade fiscal que, por enquanto, está parcial no governo Lula.
Concorda, Piper?
Não, eu não acho que haja irresponsabilidade fiscal, mas de fato, se ele aumentasse para sair de 1.900 e pouco para 5 mil reais, puxa vida, né?
Claro.
Realmente, quem é que pagaria a conta, né?
Melão.
Tô aqui com o meu...
Tá com o relator?
Tô com o relator aqui. Acompanho, voto no relator.
Então, tranquilo, vamos trazer
agora,
mais...
Agora, desculpa, fala, tem... agora tem
ele não
coisa.
Coçou, ele não coçou.
É uma pressão da indústria agora, automobilística, mas é uma pressão da indústria automobilística, o varejo, vi a dona Maria Luísa Trajano na semana passada também falando sobre isso. E a, questão... a construção civil, todo mundo.
E a questão automobilística é muito relacionada à questão da falta dos semicondutores, né, no mercado. Isso já vinha desde o ano passado também.
Vou coçar um pouquinho, Evandro. Me permite uma questão.
Vai lá para a gente poder
rapidinho
mais um assunto nesse caldeirão.
Concordando com o Piperno, desde agosto do ano passado a taxa está 13,75. A minha pergunta é, por que todos esses setores não questionaram desde agosto até agora? Só agora que começaram a questionar. Se a taxa era a mesma. Estranho.
Quer responder?
Sim, porque no primeiro semestre do ano passado ainda houve um período de aquecimento na economia. No terceiro semestre já houve uma desaceleração e no quarto semestre um crescimento negativo do PIB. Ó,
trimestre.
Exatamente, trimestre. Então desabou. É, e é claro que isso, o impacto chegou agora, né?
Pessoal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu medicamentos na veia hoje para o tratamento da pneumonia, deve ficar afastado por 7 dias, segundo a equipe médica. Por conta da doença, Lula não foi à China e vários ministros que faziam parte da comitiva também adiaram a viagem. Embora parte dos representantes já estejam na China para negociações, a exemplo do que vimos no agronegócio, por exemplo, o Itamaraty acredita que a ausência de Lula atrase o fechamento de cerca de 20 acordos. Alguns parlamentares da oposição também levantaram a hipótese de que a permanência de Lula tem a ver com o retorno de Bolsonaro ao Brasil na semana que vem. Foi o que postou o senador carioca Carlos Portinho, do PL, por exemplo. Lula adia viagem devido à chegada de Bolsonaro. Quem está sendo pautado segue o líder. E aí isso, claro, vai gerando também polêmica na rede social. Piperno até riu. Fala, Piperno.
Um comentário imbecil, né? Afinal de contas, o Lula tem respaldo médico. Inclusive, havia, segundo vários relatos, uma preocupação até mesmo do governo chinês pelo fato do Lula, doente, estar perto do presidente Xi Jinping.
Gustavo Segre, quero saber você dos acordos que o Itamaraty falaram que nesse momento também vão ser adiados, cerca de 20.
É. Itamaraty não colocou nenhuma novidade. Não indo, quem assina, que é o presidente, os acordos serão adiados. Mas a questão que preocupa não é a ausência de Lula em si, porque é uma questão de força maior. É saúde, e é entendível. Mas os ministros deveriam ter ido, porque tem 240 empresários que estão lá e que têm que ter o apoio do governo para não parecer uma missão comercial organizada por uma associação comercial, sem retirar a importância da associação, mas estamos falando do governo por trás, é muito mais importante.
Piperno, já vou passar para você, porque você estava com o olhar de soslaio, eu costumo dizer, aquele que é de canto, assim, desconfiado para o Segre. Os ministros poderiam ter ido no seu ponto de vista, Melão?
Com certeza poderiam ter ido, você tem uma série de discussões que poderiam ter sido adiantadas com os ministros, até porque tem muitas coisas ali, que todo mundo que conhece o funcionamento de governo sabe que o presidente não vai discutir tudo. É, assim, muitos assuntos que chegam a ele que são filtrados. Isso poderia ter sido muito bem adiantado por essas equipes técnicas que acabam discutindo muito dos detalhes desses acordos. E a sinalização dos ministros lá discutindo cada detalhe, adiantando muito desses assuntos, teria sido muito importante, até como um gesto de que, independentemente do presidente estar lá ou não, mostra um compromisso do Brasil em manter, né, essa disposição de assinar esses acordos, considerando que a China é o nosso maior parceiro comercial e considerando que nós somos os maiores exportadores de alimentos para a China. Né?
Então... Melão concorda com Segre, Piperno discordou de Segre e, consequentemente, discorda de Melão. Por quê, Piperno?
O ministro da Agricultura está lá, chegou à China já faz aí 4, 5 dias, inclusive a delegação do agronegócio é a maior de todas e a gente viu nesses últimos dias muitas imagens, muitas fotos, vídeos e tal, por exemplo, dos irmãos Batista, né, que negociando lá e tal. Então, há mais ou menos 200 empresários ligados ao agronegócio e o ministro da Agricultura está lá com eles.
Aliás, pessoal, falando em viagem, o governador Tarcísio de Freitas, que já está em Londres, teve de interromper a agenda por conta de uma crise renal. Pois é, presidente Lula teve pneumonia pertinho de viajar para a China. Lula não vai para a China. Aí, Tarcísio de Freitas está em Londres, mas aí tem crise renal, inclusive. Eu conversei com a equipe de Tarcísio hoje, que me disse que ele está bem. Inclusive, no momento em que eu falei com eles, ele estava no hospital fazendo exames. Agora, no meio da tarde, aqui no horário de Brasília. E o governador de São Paulo também avalia um retorno mais rápido ao Brasil por conta do ataque àquela escola estadual hoje, que resultou na morte de uma professora e em 5 feridos. O que os aliados de Tarcísio de Freitas me disseram aqui, né, e eu vou trazer para os senhores, de que, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na tragédia de Camburi, em que o governador foi até lá, simbolizou a sua solidariedade às pessoas, adiantou o que seria a ser feito, nessa tragédia dentro dessa escola também seria importante a participação, a permanência do governador aqui, e que até amanhã eles vão debater e discutir, decidir esse assunto. Quero saber de vocês se Tarcísio tende a adiantar o retorno ao Brasil por conta desse ataque à escola estadual na Zona Oeste de São Paulo hoje. Começo contigo, Segre.
É importante, Evandro, claro, é importante a presença do governador, mas a prioridade é a saúde do governador. E dependendo da gravidade do estado de saúde do governador, pode que esse regresso antecipado não seja possível. Mas aí vale a pena a comparação. Quem vai continuar com essa viagem, com as reuniões pautadas, é o ministro, o secretário de Relações Internacionais. E não é somente em Londres. Está previsto que ele vai para a Espanha e para a França também. Sim. E a missão comercial não parou por causa do estado de saúde do governador.
Agora, 5 horas e 31 minutos.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de 7 cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob!
Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de US$1 bilhão. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se à Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters. Assista, faça sua avaliação e acesse unicorn.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 17h30 na Jovem Pan News e na Panflix, onde e quando você quiser.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça sua inscrição.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento...
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Bob Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Música. é muito saudável que possa ter uma viagem com bons resultados.
Melão, e as obras aqui do estado de São Paulo também devem ser uma demanda interessante e importante para Tarcísio de Freitas nessa conversa com outros países?
Olha, extremamente importante. São Paulo tem um histórico terrível aí de obras paradas. Isso qualquer um pode ver. Aliás, eu aconselho, você tem um painel de obras atrasadas e paralisadas do Tribunal de Contas do Estado. Quem quiser conferir ali, é só olhar. São diversas obras ali paralisadas, tem obras completamente abandonadas e muitas delas que, inclusive, as pessoas, né, as empresas que estavam executando abandonaram completamente. Você precisa trazer novos investidores para retomarem essas obras e não só investidores daqui, né? Muitas vezes você precisa buscar investidores de fora também. Não sei por que só continuar com os mesmos daqui. A gente precisa abrir isso para poder trazer novas pessoas para que possa dar continuidade nesses contratos. Então é importantíssimo continuar com essa agenda e mostrar as oportunidades que tem aqui no estado de São Paulo, claro, respeitando aí todo o processo licitatório para se encontrar a proposta mais vantajosa para retomar essas obras, tendo em vista o estado e a população.
Bom, pessoal, a gente vai já trazer para vocês o debate novamente, né? Inclusive, quando está na câmera aberta aqui, todo mundo pode se olhar aqui, viu? Vocês não precisam ficar olhando só para frente, não, para a gente poder fazer esse debate. Você viu que aqui a gente vai controlando tudo, né? Inclusive, para onde que eles têm de olhar. É isso aí. Apresentador, a gente vai com direção de TV, o pessoal canta para mim, eu passo o recado, é assim. Pessoal, além dos nossos três debatedores, está aqui no estúdio também o editor de Internacional, Marcelo Favalli, para nos contar quais são as principais notícias mundo afora e que podem repercutir para a gente aqui também. Seja muito bem-vindo.
Prazer revê-lo, Evandro.
Prazer é meu. Ótima semana para você, Favalli. E a gente começa com essa trágica coincidência. Um ataque com um estudante em uma escola aqui de São Paulo e um ataque também nos Estados Unidos, mais uma vez.
Perfeito. Vamos começar por aí. E as coincidências param por aí, porque a gente teve hoje um caso um pouco diferente do tradicional. É uma atiradora, uma mulher de 28 anos, entrou numa escola católica, uma escola particular, não é uma escola pública nos Estados Unidos. O caso aconteceu nesta segunda-feira em Nashville, que é a capital do estado do Tennessee. E, por enquanto, a polícia tenta associar qual é a relação dela com a escola. Uma informação preliminar ainda não confirmada pelas autoridades é que ela seria uma ex-aluna dessa escola. E o presidente Joe Biden foi imediatamente avisado desse caso. Foram 3 crianças mortas e 3 adultos mortos. E o Joe Biden, que aparece aí nas imagens, disse o seguinte: ele participava de um evento na Casa Branca sobre pequenos negócios nos Estados Unidos. Ele aproveitou quando foi perguntado pelos repórteres e ele pediu então que o Congresso apressasse a aprovação de uma lei que ele apoia como democrata, que impede ou dificulta muito a venda de armas de grosso calibre a qualquer tipo de cidadão americano. Isso não significa não vender mais armas aos americanos, principalmente armas de grosso calibre, que geralmente são usadas nesses mass shootings, como os americanos chamam, né? Nesses disparos em massa contra a população. Biden pediu, então, a atenção do Congresso para evitar que pessoas comuns consigam comprar armas de grosso calibre. Ainda continuando nessa história, eu separei aqui um gráfico que mostra a quantidade do que os americanos chamam de mass shooting nos Estados Unidos. Estamos em 2023. Eu fiz a conta. Hoje é o 85º dia do ano de 2023. Já houve 129 disparos em massa. Significa que alguém entrou armado ou numa escola, ou num supermercado, ou num shopping center, no lugar em que trabalha, havia pessoas e disparou deliberadamente, aleatoriamente contra a vítima.
Assustador.
Os pontos vermelhos marcam os 129 casos ocorridos só em 2023, em 85 dias. 129, todo mundo já entendeu que tem mais de um caso desse nos Estados Unidos.
Exatamente.
Por dia.
Agora, falando um pouquinho sobre manifestações em Israel, elas continuam, Favalli?
Continuam e deram certo, porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu cedeu à pressão popular e disse agora há pouco que está suspendendo um projeto que ele encampa que diminuiria a força do judiciário dentro do Estado de Israel. Já houve 3 semanas consecutivas de protestos que foram crescendo, se tornaram mais violentos à medida em que a polícia passou a reprimir esses manifestantes. E a coisa ficou um pouco mais difícil nessa semana com greve, não vou dizer que greve geral, mas aeroportuários pararam o espaço aéreo de Israel, bancos fecharam, comércio, escolas, o transporte público continua funcionando a trancos e barrancos, mas a população trancou as duas principais cidades de Israel, Jerusalém e Tel Aviv, até que então, nesta segunda-feira, o Benjamin Netanyahu cedeu e acabou com suspendendo esse projeto. Mas, na semana passada, um importante parágrafo desse projeto já tinha passado. Ele, como primeiro-ministro, ou então qualquer primeiro-ministro, não pode ser retirado do poder pelo judiciário, e sim apenas pelo legislativo. Um detalhe importante que faz toda a diferença. O Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro que mais administrou o Estado de Israel nesses quase 80 anos de idade do Estado de Israel, e pesa contra ele 5 crimes de corrupção.
Agora, Favalli, rapidamente, para falar da Argentina, tem presidente que concorreria a uma eleição e que acabou desistindo aí do páreo?
Se você me perguntar quem vai ser o principal rival do peronismo em outubro de 2023...
O Segre já está dando risada ali porque ele quer comentar.
Eu não sei quem vai ser o principal...
porque ele está ansioso.
Eu não sei quem vai ser o principal candidato. Mas eu sei quem não vai ser. Maurício Macri, que foi presidente da Argentina entre 2015 e 2019, saiu em 2019 com uma baixíssima popularidade, 63% de rejeição, e ele declarou, então, nesse final de semana, no domingo, num vídeo distribuído nas redes sociais, de que não vai concorrer à eleição agora de outubro desse ano. Agora, lembrando que o Maurício Macri deixou aí um gosto amargo para os argentinos, que foi ter recorrido em 2018 a mais um empréstimo do FMI. Ele conseguiu autorização de 56 bilhões 300 milhões de dólares, que caem aí mais uma vez na dívida da Argentina, na tentativa de sair da crise. Foi muito criticado. Bom, ficou essa herança para o governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, e ele disse que não vai voltar aí para descascar esse pepino.
Obrigado, Favalli.
Até. Tchau,
deixa eu jogar então, quem vai descascar esse pepino é Gustavo Segre, vai.
Vamos lá. O Macri saiu da compulsa e, logicamente, colocou um problema para Cristina Kirchner, porque eram os antagonistas absolutos. Se participasse Macri, poderia dar uma força para Cristina, que ela antecipou e disse que não seria candidata, mas é a que melhor mede nas pesquisas eleitorais. Quais poderão ser os candidatos da oposição, do partido Macri? O atual prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, que disputará as primárias de agosto com Patrícia Bullrich, que é ex-ministra de Segurança do presidente Macri. E pelo lado do partido do atual governo, o Alberto Fernandes continua dizendo que ele será candidato, mas tudo indica que deve ter na fórmula, pelo menos, o atual embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli.
Bom, vamos voltar agora para o nosso noticiário aqui, porque os familiares de Jair Bolsonaro e representantes do PL começam a articular o retorno do ex-presidente confirmado para a próxima quinta-feira. Além da receptividade dos apoiadores, Bolsonaro vai se deparar com uma série de investigações contra ele, agora também encaminhadas à primeira instância da Justiça. E numa participação hoje, ao vivo, no programa Pânico, aqui na Jovem Pan, o ex-presidente falou sobre as atividades que ele planeja como líder de oposição e também para esse retorno aqui ao país. Vamos ver.
Semana passada, antes desse problema aí do que apareceu aí, desse plano aí para sequestrar o senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira agora, à noite, com previsão de pousar 7h15 da manhã em Brasília. Então, por enquanto, está tudo certo.
7h15 da manhã você vai estar em Brasília agora, quinta-feira.
Positivo. No momento eu estou sem mandato, obviamente, mas não sou aposentado. Então a gente, como eu digo, o partido, nosso partido tem praticamente 20% das cadeiras na Câmara e Senado, e nós vamos ver qual é a nossa estratégia, não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar aí no Brasil. Eu ajudei a que aparecesse liderança, é o nome mais conhecido, que era o Tarcísio, por exemplo. Tarcísio é um excelente profissional. Fez a academia militar lá atrás, fez o INE, passou o concurso para a academia. Ele tem um QI privilegiado, um excelente gestor e não tinha experiência política. Né? Entrou na política, o Tarcísio foi descoberto. O que eu vejo daqui de fora, ele está fazendo um muito bom trabalho em São Paulo. É uma liderança que ele fica no radar de todo mundo. Ele não tem ambição pelo poder. Eu acho que eu deixei, nós plantamos e deixamos um legado aí para muita gente a se interessar por política.
Bom, vamos trazer já os nossos comentaristas aqui na tela dividida para a gente ver a cara de todo mundo, a opinião de todo mundo. Jair Bolsonaro colocando ali, se colocando como uma figura importante para essa oposição e também para a direita aqui no Brasil, mas colocou um outro nome bastante relevante que está agora e que nós acabamos de discutir aqui, que é Tarcísio de Freitas, que está ficando nos holofotes desse público. Qual que é a intenção de Jair Bolsonaro em ressaltar a importância, a relevância de Tarcísio de Freitas neste momento? Começo contigo, Piperno.
Eu acho que foi um pronunciamento para o rebanho, para o grupo político que segue o presidente, ou pelo menos para aqueles eleitores que o têm como grande ídolo. Por quê? O recado que o Bolsonaro deu não foi nem um pouco sutil. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa turma de direita que está aí eleita, foram nós que despejamos no mercado. Nós, e quando ele fala nós, ele está dizendo eu que revelei essa turma. Ah, o Tarcísio é cria minha, ele não tinha experiência política, ele podia ser um técnico, um gestor, mas quem colocou o Tarcísio na política fui eu. Até porque eu comentei aqui outro dia que o Bolsonaro está lá na Flórida, né, há 3 meses, né, enfim, desfrutando daquele sol escaldante e tal, mas ele é um observador também da cena política, ele está vendo o que está acontecendo na Flórida. Lá, o governador Ron DeSantis, que era uma estrela em ascensão no Partido Republicano, mas não a ponto de desafiar Donald Trump até 2020, agora coloca as manguinhas de fora e se lança pré-candidato a presidente, inclusive desafiando o grande líder do partido. Então, é óbvio que Bolsonaro também dá uma indireta, dá um recado para essa turma. Olha, vocês são importantes, vocês são revelações políticas, mas o líder sou eu.
O que você está com esse canto de olho aí, hein, Melão?
Olha, acho que o Segre tem um ponto aí. O Segre não, o Piperno, né? Piperno tem um ponto interessante aí, parece mesmo, né, na fala do Bolsonaro, uma tentativa de reivindicação da paternidade do Tarcísio, que tem surgido com uma nova liderança, tem conquistado aí a sua própria personalidade como líder, como governador, e tem mostrado uma capacidade de aglutinar forças que talvez ele não tenha conseguido, né, como presidente, né? O Tarcísio, ele começa com o público que o alavanca, que é o público mais bolsonarista, e consegue aí agregar públicos que, né, pelas posturas dele diante desse início de governo, ele consegue agregar públicos que se aproximam mais do centro. E isso, obviamente, consegue colocar ele num patamar que, num futuro cenário, né, de uma disputa presidencial lá na frente, claro que é um personagem a ser cogitado, né, um personagem a ser colocado, como o Piperno mencionou aqui, é algo que está acontecendo nos Estados Unidos agora com o governador da Flórida e o Trump, e todo mundo vê, o Bolsonaro, né, e o entorno dele, eles acompanham muito e se baseiam muito, né, na experiência do Trump nos Estados Unidos para montar as suas estratégias aqui. Eles seguem bastante o que acontece lá. Então, obviamente, eles já estão fazendo essa leitura. Né? Então, a questão do Tarcísio, essa reivindicação, essa citação, né, de que, né, dessa reivindicação, como eu citei, de paternidade, é uma forma de mostrar, olha, ele é nosso, ele veio daqui. É, foi nós que lançamos ele, ou seja, não tente sair. Ele é dessa família aqui. Então,
Segre, você acredita que Bolsonaro atuaria como um protagonista no bastidor, mas para deixar o holofote se manter em Tarcísio de Freitas numa possível nova disputa?
É muito cedo, Evandro. Para mim, falta muito ainda para as eleições. Seria uma irresponsabilidade política do presidente Bolsonaro indicar eu não serei candidato ou, igualmente, eu serei candidato. A expectativa é o que gera a possibilidade de aglutinar pessoas que possam estar próximas a essa ideologia. O Tarcísio de Freitas está fazendo, começou um bom processo na sua gestão, mas começou há 85 dias, então é muito pouco. Todo gestor que é impulsado por alguém, no caso de Tarcísio, pela parte do Bolsonaro, tem um padrinho. Indo no exemplo argentino, Macri sai, mas deixa 2 delfins dele, Horácio Rodrigues Larreta e Bullrich também. Então me parece que é muito cedo. Agora, eu prestei muita atenção na fala do ex-presidente Bolsonaro. Em momento algum, ele olhou na câmera. E isso é uma questão de que o corpo fala. Eu não sei se estava incômodo com a entrevista ou tinha coisas que ele não queria divulgar, mas ele, em momento algum, olhou na câmera e me chamou a atenção.
Você fez essa leitura também da imagem de Bolsonaro, Piperno?
Não, eu não tinha feito, não, mas o segredo tem, enfim, tem razão. Agora, mas você sabe por quê? Uma coisa que eu não tenho certeza, eu não cravaria, é o retorno dele nessa quarta-feira para cá. Daqui. É até por isso. Sai aqui na quarta e chega na quinta. Tá, então, eu quero aguardar um pouquinho mais.
Concordo com o Piperno. Ô, Piperno, tá vendo?
Olha, não, isso.
Tá ficando preocupante. Você tá vindo muito pra esquerda.
Não. Negativo.
Cada um tem o seu olhar sobre a posição de cada um. Acho que tá vindo demais pra direita e pra esquerda. Por isso que o debate é importante. Vamos lá. Vamos trazer mais um assunto agora, então. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que a indicação do advogado Cristiano Zanin pro Supremo Tribunal Federal seria a obviedade das obviedades. França defendeu a indicação do advogado e afirmou que ele é fiel e leal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo. O STF terá duas vagas abertas em 2023. A primeira em maio, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, e a segunda em 2 de outubro, quando Rosa Weber também tem de deixar a corte. É a obviedade das obviedades. Por que você está me olhando assim, Segré?
Porque desde quando colocar uma característica de leal e fiel é para uma vaga no Superior Tribunal Federal.
Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal. Sim. De jeito nenhum. Ou seja, não é característica assim, como ele é fiel e é leal, então ele é apto para ir no Superior Tribunal Federal. De jeito nenhum, tem que ser uma questão técnica. E não me parece em absoluto que a lealdade em função do presidente por ter sido advogado seja meritório para esse cargo.
Como que você vê essa indicação que para o ministro Márcio França é a obviedade das obviedades, em Piperno?
Eu acho péssima. Veja, o doutor Zanin, quanto mais eu converso com advogados aí de mais à direita ou mais à esquerda, mais eu me... Aliás, até aqui na casa mesmo, mais eu me convenço de que o doutor Zanin é, de fato, um cara brilhante, de inequívoca reputação. Os advogados, mesmo aqueles que pensam diferente dele, consideram o doutor Zanin alguém excepcionalmente bem preparado. Ponto. Mas o problema é que aquela história da mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, veja, o doutor Zanin seria hoje o terrivelmente evangélico versão Lula. O André Mendonça versão Lula. Para quê? Quer dizer, veja, as opções, as alternativas são inúmeras, as dezenas por aí. Então, seria repetir o que todos os outros fizeram, inclusive o Lula, o próprio Lula, quando indicou o Toffoli, Fernando Henrique foi buscar o Gilmar Mendes, o Temer pegou o ministro dele, Alexandre Moraes, colocou no Supremo, Bolsonaro, André Mendonça, que eu acabei de falar. Em todos esses casos, ocorreram críticas. Para que o Lula vai repetir? Agora, claro, tem o outro lado que vai dizer, puxa vida, então só porque ele foi próximo do Lula e tal, ele não teria o direito, mesmo tendo condição técnica? Pois é, infelizmente, eu acho que não seria bom. Eu acho que daria uma, digamos, uma aura de suspeição que não é bom para ninguém.
Cristiano Zanin seria o ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, só que do lado de Lula, em comparação com o que fez do ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Melão?
Olha, total, é a obviedade da obviedade, considerando a politização que nós tivemos, infelizmente, do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte, distorcendo totalmente o que prega um bom Estado de Direito. O que, que nós temos que ter, o que, que nós devemos esperar de uma Suprema Corte num país sério? Pegue todos os países sérios, né? Ministros do Supremo, qualquer membro de Suprema Corte, né? Uma pessoa com experiência jurídica, técnica, uma pessoa não terrivelmente de um viés claro ali ou de um viés claro de fidelidade a alguma corrente política, a um presidente. Não, a Constituição, as regras daquele país, defesa da ordem, da democracia. Infelizmente, no Brasil, não. Há uma politização. E o Zanin é a obviedade dentro dessa lógica que se tomou do que é uma indicação hoje que se espera de um ministro supremo dessa falência do nosso sistema, da falência da divisão dos poderes. Por quê? Porque ele é fiel ao presidente Lula, isso nem precisa dizer. O presidente Lula deve aí ter uma dívida de gratidão enorme a ele,
né, pelo que ele fez recentemente. Ele é jovem, né, e com essa questão da aposentadoria que nós temos aí aos 75 anos, pode reparar, peguem todos os últimos ministros ao Supremo indicado, todos estão aí na faixa dos 40 e poucos anos de idade. É porque você não tem, até essa proposta que está agora no Senado, acho muito interessante, vários países do mundo seguem, você tem um mandato fixo, né, pelo menos de 9, 10, 12, 15 anos que seja, né, com essa questão de poder se aposentar só aos 75 anos de idade, você ficar lá, todo mundo está indicando nessa faixa. Para quê? Para você garantir um ministro lá por 30 anos, fiel a um grupo político. Então é isso que acontece, é a obviedade das obviedades dentro dessa falência que nós temos no nosso sistema de indicação para uma Suprema Corte.
5h54 da tarde.
Jovem Pan News.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, nós vamos receber o ex-governador de São Paulo, João Dória. Direto ao ponto, hoje, 9h30 da noite, na Jovem Pan News.
Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça sua inscrição.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, @ Barcelos Moema.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @ oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Imagine um dia inteiro com as principais lideranças do mercado publicitário brasileiro discutindo os temas mais importantes para o futuro dessa indústria. Esse é o Semp Hub, um evento plural e aberto que tem como tema central impacto e valor da publicidade. Dia 30 de março, no Teatro B32, em São Paulo. Não perca! Acesse a programação no site semphub.com.br. Uma iniciativa Semp, Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.
Aconteceu. Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Bom, eu tenho uma informação importante nesse sentido também, porque o que disputa ou disputaria a vaga com o Cristiano Zanin é o Manuel Carlos, que é uma indicação de Lewandowski. E há uma avaliação da equipe de Lula que se ele indicasse Manuel Carlos num primeiro momento e deixar Zanin para um segundo momento para diminuir um pouco essa polêmica, pode ser que até lá, no próximo momento de indicação, tudo já esteja diferente, Congresso esteja diferente, Senado esteja diferente e o próprio Supremo Tribunal Federal. É uma boa estratégia ou é uma estratégia a ser avaliada pela equipe do governo federal e de Lula?
Olha, ele tem aí, né, uma indicação, se eu não me engano, agora em maio, a outra é em setembro.
Outubro.
Outubro, né? É outubro, aí por um mês.
Muita coisa muda no Brasil até lá, a gente já viu. Né? É uma questão de estratégia do governo para tentar analisar, mas é muito triste você ver chegar, né, uma sabatina do Senado que deveria levar a sério esses critérios técnicos, você definir por questões políticas. Quando chegar lá, só vá para uma sabatina quando a gente sabe, né? Praticamente você já tem todos os acertos políticos feitos anteriormente. Então é muito triste a gente chegar nessa situação.
O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero trazer aquele exercício que a gente faz em 10 segundos, viu, Melão? Indicar qual é o assunto que a pessoa precisa manter a atenção, a nossa audiência. Vai lá, 10 segundinhos.
O assunto...
principal assunto para o dia, para manter as pessoas manterem a nossa atenção aqui.
O arcabouço fiscal, né? Porque a partir daí, né, espera-se que o Brasil tenha um rumo aí na questão econômica que pode melhorar a vida de muitas pessoas ou não.
O espírito do Vinícius Pout tá presente, que é o arcabouço fiscal, né? Como a semana passada.
Estamos acabando, gente.
A ata do Copom amanhã, 8 horas da manhã.
E negócios da China.
Gostei. Um abraço para você, gente. Muito
tá
obrigado pela companhia. Jovem Pan, jornalismo independente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.